Bênção, bênção poder estar em família aqui, né? Mais do que qualquer coisa, a gente está em família e isso me trouxe muita paz, assim, de poder trazer essa palavra, né? Quem não me conhecia, né? Eu sou o Jean, eu tenho 24 anos, me converti aos 17 anos. A minha primeira experiência com o Senhor, eu estava de conversão, né? Eu estava no meu quarto. Esse ano era um ano onde eu estava decidindo se eu ia fazer vestibular, se eu não ia, o que, que eu ia fazer. E ao mesmo tempo veio várias dúvidas no meu coração, né? Quem eu sou, o que, que eu estou fazendo aqui, né? O que, que adianta eu fazer a faculdade tal se um dia, né, eu vou morrer? O que, que adianta? Vários questionamentos veio. Por que, que as pessoas são da forma que são? E isso gerou uma crise no meu coração em 2008, por querer mais, algo diferente. Eu tinha um vazio e uma saudade de algo que eu não sabia o que, que era. E orando no meu quarto, em meio em lágrimas, eu orei assim: Senhor, se Tu existes, se Tu és o Criador dos céus e a terra, faz com que eu pare de chorar agora, em meio a esse pranto. Né? E naquele momento eu senti uma presença que eu nunca tinha sentido antes, né? Eu tava no meu quarto chorando, e daqui a pouco as lágrimas secaram, e eu comecei a rir, mas como assim, eu tô rindo, e eu não sabia o que que era, porque eu não tinha ainda recebido a palavra do reino, né? E depois daquilo ali, eu comecei a clamar por Deus: Senhor, se Tu queres que eu te siga, coloca alguém perto. Daí foi tudo, o Senhor foi direcionando até para receber o evangelho, né? E daí, em janeiro de 2009, foi onde eu conheci o Eduardo Japa. Até ele veio aqui domingo de manhã já trazer uma palavra, né? E foi onde ele me explicou sobre a porta do reino, né? E daí eu entreguei minha vida para Jesus novamente e descobri o que era o propósito de Deus para minha vida, né? Me sinto muito honrado de estar aqui, né? Nós estamos vivendo os últimos dias, onde tudo o que ofende o nome do Senhor tem sido exposto e colocado diante dos nossos olhos, né? E eu creio que se Deus não derramou ainda da ira dele sobre Porto Alegre, é porque muitos de vocês aqui estão orando por nós, orando pela cidade, né? Orando por Porto Alegre. Vamos abrir nossas Bíblias em 2 Timóteo, capítulo 3. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, poder. Foge também desses, né? Esse é os dias que nós estamos vivendo, realmente é os últimos dias. Se a gente pegar e fazer uma reflexão do cenário mundial, nós vamos ver uma desordem, guerra, tantas coisas que a gente está vendo que a palavra nos diz aqui, né? Se a gente for pegar no cenário nacional, o que, que a gente vê, né? Toda essa rebelião, revolta, o governo, corrupção, né? Se a gente for pegar a nossa cidade, né? Como está a nossa cidade, né? Rebeldia, tantas coisas. Nas faculdades, o socialismo, tantas coisas entrando assim, né? Que ofendem o nome de Deus. Se tu vai falar de Deus hoje, é uma ofensa, né? Tantas coisas que estão entrando sutilmente, né? A rebeldia, a falta de reverência, né? É uma geração onde só pensa na sua geração, né? Nós vemos isso, é tudo momentâneo, né? É muito conhecimento. Nós vivemos dias assim. E como está a igreja hoje, nossa cidade, né? A igreja do Senhor, ela é viva, né? Ela tem poder, né? E eu queria ilustrar com um exemplo, assim, que o Senhor me deu, né? Que é como nós hoje, como igreja, nós vivemos como se fosse elefantes de circo. Né? Sabem como elefantes de circo são presos? Né? Eles, quando muito pequenos, eles são acorrentados a uma corda, né, em uma barra de ferro, e tentam sair e não conseguem, porque são pequenos, né? Mas com o passar do tempo, eles não tentam mais sair, porque eles se machucaram tanto e não conseguem mais sair do lugar, né? E quando passa o tempo, eles poderiam, já grandes, né? Eles poderiam fazer assim, ó, que eles iam sair daquele lugar e iam, poderiam sair, ser livres, né? Mas eles não fazem por causa disso, né? Porque eles se lembram do passado, né? E nós, como igreja, eu vejo um potencial que essa cidade tem, o poder do Espírito Santo que foi derramado sobre as nossas vidas, né? E o Senhor tem muito mais para nós, né? Como fogo, né? Ele quer colocar nos nossos corações, né? E eu queria lembrar, né? Qual é a verdadeira realidade? A realidade dessa cidade de Porto Alegre, do Brasil e do mundo, está cada vez pior, né? Mas qual é a nossa realidade? Vamos para Gênesis 1:27. Desculpa, é 1:26, tá? Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tem ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre a terra, toda a terra, e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Aqui nesse cenário a gente vê da criação, né? O porquê que Deus criou o homem com a finalidade de viver em comunhão com ele. Em amor, vida, paz, né? Em comunhão uns com os outros, né? Deus fala pra gente multiplicar, crescei-vos, multiplicai-vos, né? E esse cenário é um cenário que a gente vai ver por toda a eternidade, né? Nós vamos passar a eternidade com o Senhor, né? Em comunhão uns com os outros, em comunhão com o Senhor, em amor, né? Porém, entrou o pecado, né? E a palavra diz em Romanos 3:23 que todos pecaram e carecem da glória de Deus. E quando entrou o pecado, entrou a maldade, entrou a malícia, entrou tantas coisas, né? Desobediência, desordem. E é o que a gente está vendo hoje. É o reflexo, né, da desobediência do homem, o reflexo da independência, o reflexo de um homem andar desobediente, né? E quando Jesus veio, ele quebrou com essa inimizade que tinha, com a separação. Existia um véu que separava, né, o homem de Deus, né, uma barreira, né, muros da inimizade. Mas Deus fez cair sobre si a iniquidade de nós todos, né? E por isso hoje podemos ter liberdade. Então eu queria animar, né, a nós olhar para Jesus, né? Olharmos para Jesus. Nesses últimos dias, onde o cenário da sociedade é cada vez pior, que nós possamos voltar os nossos olhos para a nossa realidade, que é a realidade de ter comunhão eterna. Jesus, através de Jesus, nós podemos ter essa restauração. Através de Jesus, nós podemos voltar a ter comunhão com Deus, essa comunhão que é eterna, que está lá em Gênesis, né? E que o Senhor fez cair sobre ele para que nós pudéssemos ter vida, né? Então, é uma palavra curta, na verdade, que eu queria trazer, mas ao mesmo tempo com o Espírito Santo está aqui, né? E o Senhor quer nos lembrar da sua cruz. Vamos abrir em Isaías 53, versículo 5. Uma palavra bem conhecida, né, da catequese, né? Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho, Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os teus tosqueadores, ele não abriu a boca. Talvez com o tempo, né? A gente acaba se cansando. E esse amor que vem na nossa conversão, né? Que Jesus, ele vem até nós, nós temos um encontro com o Senhor. Precioso, o Senhor muda a história da nossa vida, o Senhor divide a história, né? Antes e depois de Jesus, não só é o calendário, né? Mas a história das nossas vidas são mudadas, né? Mas com o tempo pode ser que as circunstâncias, as coisas vão nos fazendo cansar. Há tantos problemas, tantas dificuldades, a gente olha o cenário ao nosso redor, não muda, né? Jesus, ele quer fazer nesses últimos dias, quer levantar uma igreja santa que ama ele com fervor, com fogo, com paixão, que se lembra da onde ele nos tirou, né? Ele está voltando em breve para nos buscar, e ele vai buscar uma igreja que está apaixonada por ele. A sua noiva está apaixonada por ele com fogo, né? Ontem a gente escutou uma palavra tão preciosa, né? Sobre a gente amar o Senhor, sobre a noiva, sobre as vestes da noiva. E é isso que o Senhor quer fazer nesses últimos dias, né? Que nós possamos nos lembrar sempre da onde o Senhor nos tirou, até o fim. Falta pouco tempo, né? E que nós possamos ter esse coração ardendo. Em Mateus 3:11, o Senhor estava lembrando, enquanto nós cantávamos aqui, louvamos o Senhor, louvávamos. Mateus 3:11. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso que eu. Aqui João Batista estava falando, né? Cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Eu queria que nós juntos aqui sondássemos o nosso coração nesses dias. Como está essa chama? Como está esse fogo do primeiro amor? Ele está vivo? Ele está aceso? Ou ele, com o tempo, acabou as preocupações desse mundo, os cuidados, né? Tem tomado conta, né? Como está o nosso coração? O coração da noiva se interessa pelo noivo, né? O coração daqueles que são filhos se interessam pelo Senhor, se interessam por aquilo que move o coração de Deus. É aquilo que a gente deve pensar, a palavra diz, né? A palavra diz, portanto, se fosse ressuscitados com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus, pensai nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra, porque morreste, a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós sereis também manifestados com Ele em glória. É essa glória que Deus quer se manifestar. E não é só para a eternidade, é hoje. Essa cidade, ela carece do amor de Jesus. Ela carece de pessoas que amam o Senhor. O mundo está se ruindo com todas as coisas, todos os seus desejos carnais, toda a concupiscência da carne, toda a maldade, malícia, né? Mas e nós? Né? Enquanto nós estamos aqui, né? Existe um clamor, existe um amor nosso pelo Senhor que as pessoas vão ver, e o amor pelas pessoas, né? Misericórdia, né? Jesus, ele fala que ele nos vê, que ele via o mundo, né? Como ovelha sem pastor, né? Então, nesses últimos dias, o mundo precisa de paz, precisa de pessoas que amem o Senhor, que tenham fervor, que não vivam a sua vida para si mesmo, né? Mas que busquem o reino dos céus, né? Seja da forma que puder, que conseguir, né? Alguns em oração, outros indo, né? Isso é o amor, isso é a manifestação da multiforme graça do corpo. Mas que nós não vivemos para nós mesmos, amados, porque ninguém vem a ser enganado com isso, né? Vivendo para si mesmo. Porque Quem não ama o Senhor vai ficar, né? Quem não está com o coração ardente pelo Senhor vai acabar ficando. Quem não tiver esse coração com fogo, com paixão, com amor, vai ficar, porque o Senhor vai buscar aqueles que são dele, aqueles que se interessam por ele, aqueles que estão buscando ele todos os dias, que estão orando, que estão clamando, que estão amando essa volta, que estão desejando estar com ele. Essa é a expectativa do Senhor conosco, essa é a expectativa do Senhor com a sua igreja, da manifestação dos filhos de Deus nessa cidade. Essa cidade carece de Jesus. Enquanto estamos aqui, essa manifestação precisa acontecer. Nós não podemos ser como elefantes de circo, né? Que ficam presos. Que ficam presos às coisas, que ficam presos aos traumas, às preocupações. Nós não podemos ser elefantes de circo que ficam presos aos cuidados desse mundo, né? Poderia com um chute sair, tirar toda essa corrente que nos prende. A igreja é assim, a igreja é gloriosa. E ela pode muito mais nessa cidade. Essa cidade precisa ver a manifestação dos filhos de Deus, com cura, libertação, com vida abundante do Espírito Santo. É isso que o Senhor quer para nós nesses últimos dias. Eu me alegro com o testemunho da Suzy lá entre os indígenas, vendo tudo que o Senhor está fazendo, as portas que o Senhor está abrindo na fase, em outros lugares, né? É aí que vai vir a manifestação gloriosa da igreja dos últimos dias. É através desse amor ardente, não de ficarmos isolados, vivendo a nossa vida para nós mesmos, no nosso conforto, né? Ivan Baker, nos últimos dias de sua vida, né, eu estava escutando esse testemunho, foi muito precioso, que ele estava hospedado na casa de um irmão, e ele chegou assim, já bem, com dificuldade no caminhar, tudo, né? E daí o irmão que estava recebendo ele, quis receber ele no melhor assento, no melhor lugar da sua casa, né, num sofá confortável lá. Ivan olha e diz, eu não vou sentar aí. Daí o irmão olhou para ele, mas como é o melhor lugar, eu quero que tu sente aí, né? Não, eu não vou sentar aí não, né? Um sofá confortável, né? Ivan falou assim, né? Porque aí é onde morrem os missionários. Eu não vou sentar aí é onde morrem os missionários, né? E não sentou. E o irmão depois contando, assim, o irmão que foi o próprio irmão que recebeu ele na casa dele, né? E falou assim, ó, e ele não sentou do início ao fim, né? Então, né? Até o fim, pregando, a gente tem testemunhos dele, já nos últimos dias dele, assim, ele se perdia de propósito, ele ia para lugares, né? E se perdia de propósito, pegava um táxi, né? Para poder falar mais de Jesus. Ele ia até onde ele se perdia, né? De propósito, para poder falar de Jesus, depois traziam ele de táxi. Então, esse é o coração que Jesus quer. E até a volta do Senhor, é corações em chamas, é corações em fogo, corações que não desperdiçam a sua vida com as coisas desse mundo, com os lazeres, com os prazeres desse mundo, mas que vivem uma vida radical, vivem uma vida cheia do Espírito Santo até o fim, como discípulos, como soldados da última geração. Esse é o coração que o Senhor quer. Mais do que palavras, o que eu queria passar aqui essa manhã, é o coração que o Senhor quer para a sua volta. O Senhor está voltando em breve, né? O Espírito afirma isso, né? O Espírito, ele conhece todas as coisas de Deus e ele nos avisa, né? Ele nos fala, o Senhor está voltando, o Senhor está clamando, ele nos dá aquele gostinho, aquela paixão, ah, meu noivo, meu Senhor, ele está voltando, ele é meu amado. Mas ele vai voltar para buscar a sua noiva, que é apaixonada por ele. Apocalipse 22 nos dá o cenário dessa volta, do que a gente está nos esperando. E o que deve mover o nosso coração. Essa é uma palavra de esperança. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como o cristal que sai do trono de Deus e do Cordeiro, no meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição, nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, os seus servos servirão. E aqui para mim é uma das frases mais, um dos versículos mais lindos da Bíblia. Contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Apocalipse 21, vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu noivo, para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Eles enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono diz: eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. É isso que nos aguarda, irmãos. É isso que nos aguarda. Né? O Senhor está voltando dentro de muito pouco. E a maldade, a malícia, nosso próprio corpo, né, que nos impede de muita coisa, a maldade, né, o Paulo fala, né, o bem que está em mim, o mal que está em mim, muitas vezes acaba predominando por causa da nossa carne, né, e a nossa carne muitas vezes acaba nos limitando. Isso não vai haver mais, né, não vai haver mais pecado, dor, nem nada, né. Em nada que ofende o nome do Senhor, ali vai estar a glória, e tudo que é em nós, o Espírito Santo nos coloca dentro de nós um clamor por dar glória a Deus, né? Por dar honra a Deus, né? Isso, só vai ser isso que vai ficar, né? A gente vai conseguir dar glória a Deus com liberdade, sem nada do nosso corpo que nos limite, sem o pecado, sem a dor. Então, amados, essa palavra que eu queria deixar aí para vocês. O Espírito Santo possa estar nos conduzindo com fogo nesses últimos dias, com amor, com esperança, sabendo quem nós somos, a realidade. Essa é a realidade do reino de Deus, né? Não é o que o mundo diz, não é o que está acontecendo. A gente vê as quadras nos jornais, mas a realidade da palavra é muito mais real do que a gente vê na TV, nos noticiários, na internet, né? A realidade de quem nós somos em Jesus, para onde nós vamos, né? Eu comecei contando o meu testemunho, que eu não sabia para onde eu vou, para onde eu ia, quem eu era, mas em Jesus eu descobri a minha identidade. Em Jesus eu descobri que eu sou peregrino. Em Jesus eu descobri que o meu reino não está aqui nessa terra, mas é o reino dos céus. Em Jesus eu descobri o amor verdadeiro pelo Espírito Santo. Ele derramou sobre as nossas vidas o amor verdadeiro. Não o amor deste mundo, que deseja as coisas deste mundo, mas o amor de Deus, que vai e volta para Deus. E esse amor é que Deus quer colocar nos nossos corações até o fim. Essa paixão pelo propósito. Amém, amados?